Vav, página 6, Masejet, Moed Katan. Vamos começar na sétima linha da página, Amar Rabiuda. Final da linha, Amar Rabiuda, Vav, página 6. Amar Rabiuda. Matzá Eben Metzvienet. Eu vou repetir uma questão que vimos ontem e vou acrescentar um detalhe que Rashi traz hoje. É o seguinte, nós falamos ontem que quando tem uma marcação a fazer, um tziun, não se faz em cima da própria tumá, porque a pessoa quando chega já pisou e não percebeu. Se faz em volta da tumá, nos limites apenas externos, um pouquinho só, para não infestar todo o Israel, um pouquinho. Diz Rashi hoje, e isso tá, consta na Gemara, tudo isso é quando a tumá enterrada, seja um morto inteiro, um esqueleto, o que for, está no nível do chão, quer dizer, quase no nível do chão. Tem matzeba, não tem matzeba, pode ser que tenha, mas incrustada na terra. Então aí, sim, você não pode pintar e marcar a própria tumá, porque você, quando o cara está andando, ele não percebe e acaba pisando, quando ele percebeu, já pisou. E ficou também, fez oil. Mas, quando tem uma pedra que sobressai, como hoje a maioria dos túmulos tem uma matzeba para cima, neste caso, e já está identificado, neste caso pode pintar a própria pedra. Não precisa pintar em volta. Pode marcar a própria, o próprio tzion, porque está levantado, está sobressaindo do chão. Então, neste caso, não tem problema pintar o pão, não precisa ser em volta. Estou falando isto para entender a continuação da agora. Diz a Gemara assim. Amar Rabiuda, Matzá Eben Metzuyenet. Encontrou uma pedra com marcação de cal. Normalmente era, usavam cal, né? Em branco. Matzá Eben Metzuyenet. Só uma, singular, uma pedra, Metzuyenet, tachtea também. Embaixo desta pedra está também, em volta a zero, não tem tuma nenhuma. Stein agora encontrou uma e do lado da outra. Uma do lado da outra, quer dizer, perto da outra, tem algum espacinho no meio, certo? Tem algum, vamos dizer, tem uma má, alguma coisa. Se o cal, a marcação de cal, vem desde uma pedra até a outra, quer dizer, inclusive o espaço que tem entre as duas matzevot tem sid, benehem também, entre as pedras está também. Vim en sid benehem, e se apenas a marcação é na pedra, nas duas pedras, mas entre as pedras não tem marcação, benehem tahor, entre as pedras é tahor. E alguém para pisar lá não ficou também, porque não fez oel. Muito bom. Assim disse Rabiuda. Pergunta a Gemara. Beafalgav delika horesh, mesmo que não tenha nada plantado, arado aqui no meio, entre as duas pedras, quer dizer, mesmo que é terra virgem, você considera este lugar, se não tem sid, se não tem cal, tahor? Vê a Tânia, nós estudamos uma barraita que diz o seguinte, Matzá Eben Ahad Metsuyenet, encontrou uma pedra com marcação, tachtea também, uma. Shtaim, se tem duas, Im Yesh Horesh Benehem, se entre as duas pedras tem alguma coisa plantada, seja uma árvore, um arbusto, quer dizer que plantaram alguma coisa, benehem tahor, aí entre as duas pedras tahor. Vim lav, mas se é terra virgem, entre as duas pedras, os dois túmulos, e as duas matzevot, não tem nada, é terra virgem, benehem também, mesmo que não tenha sit, mesmo que não tenha cal. Cuxia para Rabiuda, que Rabiuda diz que tem que ter entre elas sid, para estar também entre as pedras. Amarra papá, ajá, esta barraita está falando que se não tem alguma coisa plantada, e também entre as pedras, que se assim chafuja al rashehem, umbrudele can verecan, que a marcação de acau está despejado em cima da pedra, e puxa um pouco para entre as pedras, para o meio. Quer dizer, caiu um pouco de cal para o meio, e no meio está, no meio mesmo está apagado. Então, Ica Jores, e eu não sei realmente o fato que está apagado, é porque a chuva apagou, por alguma vez apagou, ou realmente não tem tumá. Então, aí sim eu preciso uma sinalização. Ica Jores, se tem alguma coisa plantada, desliga o microfone. Ica Jores, Benem, Benem, Taor. de Imur Mehamad Joreshu, que entre Eris de Taor, ¿por qué entre Eris de Taor? Por causa que lo que está apagado es por causa que justamente araran aquí. Entonces no es que estaba pintado y tenía tu, ah, el fato que araran y plantaran una árbol, una tamarera, cualquier cosa que plantaran, de Ikvi, de Iklif, tiene que decir los, de Iklaf que es de que ficó apagado. Filo, mas si no tiene un joré, si no tiene una plantación entre ellas, de Ben, sí, de Beneu, Beneu, Betame, que es el propio Cao, ya indica que estaba de lado a lado, solo que apagó por alguna razón, una lluvia o alguna cosa. Muy bien, mas la verdad es así, que si apenas las piedras están marcadas, entonces entre ellas no tiene tumá. Así dice Rabi Yehuda y así a priori fica. Vamos lá, dice Agmará ahora así, Amar Rabás. Metzer echad metzuyan hutame bekol asae kol atar. Yo tengo un terreno, ¿cierto? Tengo un terreno. Un dos cantos del terreno, tenemos norte, sur, este, oeste, ¿cierto? Un dos límites del terreno está con marcación. Metzer echad metzuyan, son un lado. Hutame, ese lado está también. Bekol asae kol atar, todo terreno está tahor. Porque justamente la gente ya faló que se marca donde tenga tu madre exactamente, precisamente para no impurificar todo el Israel. Shnaim, si son dos lados que estén en marcación, dos lados del terreno, Temeim, los dos lados están también, vamos por el este y el norte, de cola se deculate ahora y todo el campo, el resto del terreno está tahor. Shlosha, si son tres lados que están en marcación, también la misma cosa. Gente meim, apenas esos lados embajo de la marcación está también. Ve con las cosas de culate ahora. Arba, mas si tiene, el terreno está todo demarcado, ¿cierto? Con sid, los cuatro lados. Entonces aquí, al contrario, gente orim, embajo de la marcación está ahor, porque cuando tú entonces te indicando que todo el terreno tiene túmulos aquí enterrados, a priori, mesmo que no aparenta, entonces no aparenta visualmente, no se aparenta, mas de cualquier modo, el fato de tener esta marcación en todo el terreno indica que el límite de tu de cola se deculate me hay un terreno dentro de todo también. De amarmor, pues la gente ya faló, en marjikim tziumi macon tumá, ya falamos que no se afasta. O sea, no puede hacer la marcación longe del lugar de tumá. Entonces, si la marcación está justamente en todo cuadrado, de todos los lados, entonces significa que tiene tu mano campo en un terreno entero. Muy bien. Ahora pasamos para otro din de Mishnah. Cierto, terminamos con la cuestión de marcación de los túmulos. Dice Agmarasi. Biotzim afalakil aim. Vimos que en Jola Moete permitido que el Bedín mande los fiscais para controlar el Kilaim, los campos que tienen Kilaim, y mandar a arrancar, o ellos propios arrancaban, como vemos en Aguara. Kilaim significa que puede ser que sin querer, ¿cierto? Muchas veces caen grounds de colieta, de colieta pasada, y justamente ahora plantea otra cosa, y tiene Kilaim, sozinho, no es que el cara fue propositalmente semeó Kilaim. Podía acontecer que tenga Kilaim, por eso que justamente cuando comienza a brotar, entonces tiene una fiscalización para no tener este problema. Dice Agmará, ve a Kilaim, ve Joloshen Moed Nafkinan, como no estamos hablando de la Jat Jolamoed, que es de Jolamoed Pesach, que normalmente Kilaim está ligado con Jolamoed Pesach, porque el fin del invierno es cuando brotan y crecen todas las plantaciones la en Eretz Israel, hemisferio norte. Entonces dice Agmará Bakilaim, Bejoloshen Moed Nafkinan, Bejolamoed Turmino. Nos vimos en Mishnah, inicio de Masejet Shekalim. Bejad Beadar Mashmim Alashkalim. Primero de Adar, esa gente anuncia que tiene que dar la Hatzita Shekel. Veala Kilaim. Y también Ukilaim, o anuncio, Sai, tomen cuidado con Kilaim, justamente en el primero de Adar, porque la es cuando comienza a florecer todo. Bejamisha azar, bono día 15 de Adar, corimeta megilá, bekerajim, las sillas muraliadas, fiotzim de cabeza tatrajim, y también se sai para tirar los espinos o galios que atrapalian en las estradas, en los caminos para no machucar. Veletaquena rejobot, arrumarás ruas, velamud mikvaot, y medirás mikves. Veosim colchonger rabim, Y se fa esto, Jarabim, en ese mes, Mezainim et Aguarot, se marca los cuarot por causa de la lluvia, Ucao fue embora, entonces se fa marcación anual, Veyotzim alakilaim. Entonces, la pregunta es la siguiente: está hablando que Had de Adar, no de Jolamoed Pesach, desde un de Adar hasta Jolamoed Pesach, hasta un mes y medio. ¿Cierto? Entonces ya salieron, un de Adar, ya salieron para Aquilaim, que otra vez de Jolamoed Pesach, ¿para qué? Entonces dice Agmará, dos respuestas. Rabbi El Azar de Rabbi Yossi Bar Hanina. Hadamar cambia Bajir, cambia Afil. Un está diciendo, en la misma producción, ten parte que amadurece más rápido, Bajir de la Shon Bejor, de la Shon más rápido, y Afil de la Shon que afilotena, o que crece más divagar, más atrasado, dan propia producción. Entonces, como existen las dos datas, mismo que ya anunciaron un Dadar, de cualquier modo, en Jolamoet otra vez fase nueva fiscalización. Bejad Amar, can be Zraim, can be Irakot. Ten Zraim y ten Irakot. Zraim, ¿cierto? Sain en Kilaim, en Tetvav de Adar, anuncian y Sain en Tetvav en Adar. Se sabe por los semenches, semenches significa los cereales. Y os Irakot en Jolamoet. ¿Por qué? Porque normalmente Elis planta más tarde. Y crece más tarde. Último, más un sentido de las dos respuestas es lo mismo, que existen dos posibilidades. Y aquí Rashi trae un detalle interesante. Mesmo Agmará está preguntando eso contra nosa Mishnah, ¿por qué está escrito aquí en Jolamoet y la está escrito en Adar? Mas, tem otra lista en la Mishnah, la de Masejet Shkalim, que también contradice a nosa Mishnah, que tiran los espinos de las estradas, que meden los mikves, que marcan los kvarim. Y eso también está escrito aquí en la Mishnah Nosa que se hacía en Jolamoet. ¿Y por qué Agmará no preguntó esa contradicción también? Porque eso fue sobre Kilayim que preguntó. Responde Rashi y dice que sobre las otras cosas puede ser que salen dos veces. ¿Por qué? Porque desde Adar hasta Pesach nuevamente puede llover, nuevamente puede tener espinos, nuevamente pueden caer piedras en los caminos, en los mikves, y etcétera. Precisa no va a arrumarse. Mas en relación a Kilaim, una vez solo se faz, arranca o Kilaim y acabó. Entonces, por eso es una pregunta de Kilaim, la contradicción, y no pregunta de los otros ítems. Muy bien, continuando en Agmará. Amar Ramás, Amar Rabbi Yohanan. Lo shanu el ashen nitzan nikar. Todo eso que estudamos, que antes de Adar, no se sabe sobre Kilaim, que no, los fiscales no van a fiscalizar Kilaim, cuando no aparece, no aparece Kilaim antes de Adar. Normalmente es así, padrón de plantación, de crecimiento es así, no aparece antes. Entonces, por eso en Adar, que es el comienzo. Abanitzan y Kama, y si eventualmente aparecer Nitzan, que es cuando florece la planta y parece, aparece, aparenta Kilaim, o se tiene trigo y te aparenta de un lado, aparenta otra cosa, ¿cierto? Aparenta abóbora, aparenta folias de otra cosa, abanitzan y cario, chimaleem, también antes de Adar. Punto. Dice Agmará así, Maishna bejolosh el moed de Nafkina. Pregunta Agmará, ¿por qué justamente esperamos para mandar los fiscales de Kilaim en Jolamoed? ¿Por qué se lo faz esto en Pesach, o Motzai Pesach, por 3-4 días Jolamoed? Espera, o después o antes. Amar Rabbi Yaakov, Rabbi Yochanan, Mishum Schar Pula de Muz Legaban. Dice Rabbi Yaakov, encuentro boya fría, encuentro funcionario, encuentro para contratar diarista, más barato en Jolamoed, porque él no tiene otro servicio para hacer. Jolamoed, ninguém toma diaristas para hacer ningún tipo de, ¿cierto? Ningún tipo de trabajo. Entonces sobran diaristas y automáticamente el precio cae y por eso en Jolamoed el Bedín pega, la caixa del Bedín pega y contrata a esas personas para hacer en Jolamoed, para que custe más barato. Entonces de esto la gente aprende, dice Sahajam, que hay una leushar mitrumata lishkayen en leu. Quien paga esto es la caixa de Tzibur, la caixa de lishka. Dice al Kadatach medido y hay una leo, si él es que pagan, si quien paga los fiscales son los propios donos del campo. Mainafkalaminayu, con la diferencia para nosotros. Con cama de baoliten leo, o que ellos cobraren, o Bedín mandar, ellos tienen que pagar. Entonces, si Bedín procuró Certo, que saiam apenas em Holamoed, porque é mais barato, porque quem paga esses fiscais e esses boia fria são justamente a caixa da lishka do Bedek Abayit. Muito bom. Diz agora Ad Kama, até quanto é que ele aí? Quer dizer, de repente você tem um campo de uma hectare e tem uma espiga diferente, um pé de alfa. Uma coisa, já, quanto é a porcentagem de plantação para ser considerado que há? Que eu tenho que mandar alguém arrancar isto e não posso deixá-lo. Então diz a Gemara, Amar Rav Shmuel Bar Yitzchak, que o Tash Shainu, como aquela Mishnah que a gente estudou. Kol Seah, certo? Da Mishnah. Kol Seah, Shiesh Bar Roba Akav Bimin Acher Imaim. Tudo a Seah. Seah, uma medida de volume, plantação que tem CA plantada, um roba a cabo, um quarto de um cabo, que é um 24 avos. Um 24 avos, ou seja, mais ou menos 2%, roba a cabo, mimina her e maet. Então, por enquanto tem menos que roba a cabo, menos que um 24 avos, não tem problema. Não manda o fiscal, deixa assim. Mas se tem um roba a cabo, então, aí sim tem a obrigação do dono, no caso, ou se o dono não fizer isto, como vamos ver, é que o pessoal ficava meio na preguiça, e por isso que mandavam fiscais, então, aí o Bedim mandava e arrancava esta plantação. Pergunta agora. Veatania itkinu shium afkirim kolasadekula. Pergunta agora, como você me diz que esta medida rouba a cabo um 24 avos é problema, e menos do que isso não é problema? Se está escrito itkino, que quando o pessoal não arrancava o kilaim, hachamim ifkiru kolasadekula. Falaram, este campo é fker, quem quiser pegar a produção pode, como multa, porque ele não arrancou o kilaim. Mas por que kolasadekula? Se você diz que com menos de 24 horas não é problema, então só faz fker, a parte, está certo que tem kilaim, e até o pessoal pegar justamente e diminuir o volume de um 24 avos. Diz agora a locaxia. Can coen takaná, can leachar takaná. Tinha duas fases. Tinha antes a takaná e depois a takaná, como vamos ver, detalhe. Barishonai o crimo mashichim lifne benta. No começo, os fiscais arrancavam essa produção de kirayim e deixavam aí jogado para o pessoal dar para seus animais comerem. Daí o balevatim smechim shtesmachot. E os donos dos campos, eles ficavam felizes por duas razões. Uma que tiram, quando você tira uma produção, quer dizer, que menakesh, quer dizer, que tira a parte ruim do campo, porque você tem outra produção, te atrapalha o crescimento da sua. Então os fiscais estão fazendo isso ainda de graça. Então esse é o primeiro benefício. E outra que mashrichim lifne behemtam. Então, a segunda, que pelo menos tinha razão para os animais. Itkinu, então, o pessoal começou a ficar feliz e não ficava chato, porque se o campo estava com kilai. Itkinu, shiu o crimo mashrichim aladrahim. Itkinu, shiu o crimo mashrichim aladrahim. Pegavam, isto que era kilai, já não davam para os animais. Na segunda fase da takaná, pegavam e jogavam isso no meio da estrada. Veadain, aí os semichins, vichag, gudash, menachim, zotem. Ainda o pessoal ficava feliz, pero que pelo menos vinha os boia fria do Betim e sacavam todos a plantação que não pertencia a esta, que estraga normalmente, e era menaqueso os campos. Itkinu shium afkirim kolasa de kula. Então, por isso, itkinu, o cara fica feliz, então itkinu, quer dizer, o nível do pessoal da geração caiu, que ficavam felizes, que então aí falaram, quem tem que ir aí, mafkirim lot kolasa de... Certo? Muito bom. Dizem, ponto, nova Mishnah. Continuando com as alahot de Chol HaMoed. Diz a Mishnah assim, Rabbi Eliezer ben Yaakov, diz Rabbi Eliezer ben Yaakov, Moshchim et amayim meilan leilan, ubilvat shri yashket kol asade. É permitido em Chol HaMoed, se acumulou água, pela sua posição na superfície, acumulou muita água embaixo de uma árvore e eu preciso essa água para irrigar outras árvores, eu posso puxar água de árvore para árvore, fazendo um pequeno sulco, eu posso puxar água de árvore, mas que não irrigue com esta água o terreno inteiro. Primero din de Mishnah. Segundo din. Zraim shelosh atu lifnei amoed. Grounds, diz Rabbi Eliezer ben Yaakov. Cuando fala de Zraim, significa normalmente cereais. Que no fueron irrigados antes de Pesa, antes de Hora Moed. Lo y Ashekem be Moed. Ya que ficaron y ya están acostumbrados con medio seco así. Entonces, que no faça esto en Hora Moed. Você no irrigó antes de Moed. Mesmo que es Sade Bet Ashrahim. Mesmo que es un sade que precisa de irrigación, pero si no fez eso antes de Pesach, ahora se está empurrando esto para hacer mejor la moed, no faz. Así sustenta Rabbi Eliezer ben Yaakov. Jamim matirim bazeja, jamim matirimos dos. Matirim, no solamente, discutimos Rabbi Eliezer con el primero caso, que se puxa agua debajo del árbol y se va puxando el árbol, a pesar que va al final irrigando el campo entero, es permitido. Y la segunda, que mesmo Zraim, un campo de semente que no fue irrigado antes de Pesa, puede hacerlo en una muy pesa. Así sustentan Jajamí. Muy bien. Dice Agmará ahora sí. Ama Rabiuda. Dice Rabiuda, una resalva en la idea de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Mesmo que Rabbi Eliezer ben Yaakov faló que no puede irrigar un campo entero y solo puxar agua de árbol para árbol, y maitasa de metunenet mutar. Si este era un terreno que normalmente es húmedo y ficaba irrigado constantemente. Entonces, ¿qué acontece? Es una cuestión muy interesante esta. Entonces, él está acostumbrado a beber agua bastante. Y ahora, si fica seco, es un efsed merubé mucho. Entonces, dice la viuda que Rabbi Eliezer ben Yaakov también concorda. O que Rabbi Eliezer ben Yaakov dice que era un campo que normalmente no se irrigaba. O estaba seco antes de pesar. Entonces, ahí yo no puedo irrigar el campo entero, porque ya se acostumbró con la secura el campo. La producción se acostumbró con la secura. Tania Nameaji, la idea de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Tania Nameaji, que se ambró a su lasco tan be moed, cuando Rabbi Eliezer ben Yaakov fue lo que prohibido, lo ambró el Abezraim, se lo chatú bifne a moed. Abezraim, se chatú bifne a moed, mutale asco tan be moed. Mas si beberan antes de un moed, te permitido en un moed. ¿Por qué? Porque otra vez están acostumbrados a beber agua, entonces tienen que. Vimaitá sade metunenet muta. Y si chía sade laja, si metunenet, que es que ya estaba húmeda de antes, se permitió hacer jolán para que continúe húmeda, porque a mudanza de húmedo para seco, total, eso que faz un prejuicio muy grande. Es muy interesante esto, que, que estamos viendo aquí, sí, la naturaleza de las cosas, que de acuerdo a esta idea, a plantación, él se acostuma con poca agua o con mucha agua. Y esa mudanza que faz, si está acostumbrado con poca agua, Rabbi Eliezer ben Yaakov dice, muy bien, continuando, ve'en mashkim sade garit bemoed, continúa Barraita falando, esta Barraita que trouxe como prueba, y no se irriga un campo que nunca fue, que siempre es seco, o sea, un terreno que siempre es seco, y normalmente es seco y está acostumbrado así, de acuerdo a Rabbi Eliezer ben Yaakov, que esa idea está en la cama de la barraita, como vamos a ver de aquí a poco, entonces no se irriga en Hola Moed. Ve jajamim matirim baseu baseu, jajamim liberan en tu. Si es necesario irrigación, porque es un sadé, como falamos, beta shlahim, es un campo que realmente precisa, porque no es suficiente agua de suba, en Hola Moed te permitido. Muy bien, continuando. Ama Ravena, dice Ravena de esta alajá, de esta alajá, vamos a explicar conforme Rashi. Hay tarbitza share le tarbutze beholash semoed. Tarbitza, que es el cuando eu ten le hashkot, irrigar, que es bastante agua, y ten tarbitza. Tarbitza significa salpicar, ¿cierto? Poca agua. Molear un poquillo en jola moed es permitido. ¿Por qué? Sade garit maitama de afla mashvela harf. ¿Por qué sade garit? ¿Cierto? Prohibido. Perdón. Sí. ¿Por qué de acuerdo a Bielsen Yaakov sade garit es prohibido? Perdón, de acuerdo a Jamí permitido. Maitama de afla más fela jarfa. Afla que es de qué? Ufato de no tener humedad de la tierra, está seca. Entonces, en lugar de demorar, a filot va a demorar, va a hacer a producción salir más rápido. Ajiná me hafla mashvela harfa. La misma cosa irrigar pouca coisa, uma guiná, um pomar, um jardim que você tem atrás, afla e macho la harfa, e esta irrigação, pouca quantidade, é permitida em Holamoed, assim diz Rabina. Muito bom. Continuando. Tano Rabanan, outra barraita. Marbitzin sade lavan bishvit, abalo ben moed. Certo, sade lavan é como sade betabal, ou seja, é um sade que normalmente não é de árvore, certo? É de plantação. Então é permitido le arbitz, outra vez, jogar pouca água, inclusive na shmita, mas não no moed. Pergunta Gmará, veatania marbitzin ben ben moed ben bashvit. É permitido tanto numa como outra. Amarrabuna lokashi, a Rabbi Eliezer Yaakov, a Rabbana. A barraita que proíbe Holamoed vai conforme Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Jamin que permitem, como vimos na Mishnah, que matirim bazeu bazeu. Tania Idach, outra barraita. Marbitzin sade lavan erev shvit. É permitido irrigar com pouca sade lavan véspera de shvit para que produza yerakot na shvita, bashvit. Velot. El Hashemarbitzin Sade Laban Bashvit, es permitido molear un poco de campo en Shvit, que de Shietzu y el Akot, le Motzae Shvit, para que pueda crecer Motzae Shvit. Mas crece irrigado en Shvit, para Shvit no puede. Esto es esta barraita, no estoy hablando de la Hot Shvita, está en la Hot Shvita, aquí de pasaje, de mucho más floquet sobre eso, acho que no puede irrigar nada, le fiará jale más. Muy bien, continuamos en la próxima Mishnah. Continuamos com as alahot de Chol HaMoed. Tzadim et ha-ishot et ha-achvarim. É permitido caçar ishot, vamos ver na Gemara, que é um tipo de marmota ou topera que é cega. É, tá bom? E alguns traduzem como ratazana. E os achvarim, e os ratos. Por quê? Porque estragam a produção. Então é permitido caçá-los em Chol HaMoed. Misadea ailan, misadea alavan, que darco, não importa se a produção, o campo que você tem são árvores frutíferas ou são plantações baixas, tipo cereais ou verduras, pode caçar que darco, tanto no Chol HaMoed como na Shmita. O Tosso diz qual seria o problema em Shmita, caçar ratos. Qual é o problema de caçar ratos? Qual é o problema de caçar ratos na Shmita? Está fazendo o trabalho da terra. Então, só diz, para você caçar esse tipo de animais, esses que vão por baixo da terra, toperas e esse tipo de coisa, você precisa le saque la banim, você precisa tirar pedras. Tem que tirar pedras para encontrar as tocas. Então, esse le saque, tirar pedras de um campo em Shemitah é proibido, porque você dá benfeitoria para o campo. Muito bom, continuando. Então, de acordo com Tanakamá e Kedarkó, tanto não importa o tipo de árvore. Jajamim ombrim, misade ailan Kedarkó, misade alaban shelo Kedarkó. Jajamim diz, em sade ailan, que tem árvores frutíferas, esses animais realmente fazem um estrago muito grande, fsed merubé, pode sim caçá-los normalmente. Mais sade alaban, mais plantação baixa, rasteira, que não é o estrago muito grande, então pode caçar, mas tem que fazer com shinui. Shelo Kedarkó, vamos ver no Daf da manhã. Como é Shelo Kedarkó? Ainda, continua a Mishnah falando, Makrin et ha-pirtza be-moed, é permitido consertar parcialmente a cerca que veio a cair em Chol HaMoed, certo? Veio a cair em Chol HaMoed, então, não totalmente, mas parcialmente caiu a cerca, alguma coisa, pode consertá-la. Uba Shvi'it bone Kedarkó. Em Shemitah, não precisa fazer nenhum tipo de shinu, inclusive pode fazer uma cerca desde o início, ou seja, pode fabricar, construir cerca em Shmita, não tem problema, porque não é para benefício da terra. Muito bom, diz Agmar agora assim, Mai Ishot, diz Agmar, que é Ishot, que é este animal rasteiro? Amar a vida para Ebriashen Enai, não tem olhos, é cego. Quer dizer, não é que é cego, não tem olhos, Bichlar. É um tipo de topeira que não tem. Eu tentei procurar, não achei. Acho que não sei. Já está em extinção. Não existe hoje. Amarrava Ismael, Vitema Rabi, Marbar Sinai, Maikera. De onde a gente vê que existe um animal assim? Diz o Pasuk. O Pasuk está falando do Navi, certo? Que é uma repreensão do Navi. Perdão. É um Pasuk em Teili. que Moya Belul Tamás y Aloj Nefel Eshet Bal Hazú Shamesh. Así como una lesma que tiene a casquilla. ¿Sabes? Esas lesmas que tienen casquilla, caracol, no sé cómo se llama. Que si você tirar de sua casinha, desmancha, assim também este animal cai e morre, Bal Hazú Shamesh. São animais que não veem o sol, ou seja, que não têm olhos. Então daqui vemos que existe um animal assim que não tem olhos, que não enxerga. Muito bom. Agora, vamos ver uma coisa interessante. Então, Rabanan, Tzayinet Ahishot Betachvarim Misael Avam Misael Anke Darko. Temos uma paraita que diz assim, bom, se caça os Ishot e os ratos de Israel avança, Mahrimim Horean Animalim. E você destrói formigueiros em Holamoed, que as formigas também estragam a produção. Como você acaba matando as formigas? Organicamente, sem veneno. Não tinha veneno na época. Ketzad Mahrimim. Rabban Shimon Gamliel Omer, me vi a afar mi horze, ונותן לתוך הורזה, ואין חוקים זה את זה. Se pega a terra de un formiguero, de otro formiguero, y coloca un poco aquí, neste formiguero, y de este eleva para o otro, y cuando no reconocen a terra, las formigas entre sí acaban se matando unas a otras. Mas tem algumas ressalvas esta idea, y esta como funciona. Ama Rabbi Mar Barcelona, Mishma, Valle, Beude, Cae, Betrea, Benara. Primero, los dos formigueros tienen que ser dos dois lados do rio, que se tem que ter rio no meio. Veu delica Nisha, e não tem nem ponte, veu delica Gambla, e não tem nem também, não somente ponte que passam pessoas, mesmo ponte de uma tábua, também não. Veu delica Mitra, e não tem inclusive uma corda atravessando o rio. A cama e a distância, certo? Tem que ser entre que não se conheçam os formigas, ad parsa, uma distância de uma parsa. Que é assim, se não tem uma parsa de distância, que são 72 minutos andando, mais ou menos 4 milhas, certo? Então, mesmo tendo rio, de acordo com a explicação de Rashi, ele se conhece. Se está distante uma parsa, tendo rio no meio, sem passagem, então aí não se conhece e as formigas acabam se matando umas às outras. Uma ideia e uma dica de como matar os formigueiros de forma orgânica. Baruch Adonai Leolam. Amém e amém.